Eu quero hoje continuar uma palavra que eu comecei na semana retrasada, semana passada eu não pude estar com vocês. Senti muita saudade, senti muita falta, mas graças a Deus que é a obra do Senhor, né, Annelise? E que Ele estava aqui usando a boca da Annelise para falar e falou com todos nós, graças a Deus por isso. E então eu quero dizer para você, não importa quem estiver aqui. Importa que as pessoas que estiverem aqui, elas foram enviadas pelo Senhor. E elas têm uma unção de Deus sobre a vida delas. E elas são cheias do Espírito Santo de Deus. Deixa ela falar com você. Eu sei que Deus vai continuar falando conosco nessa tarde. Eu quero avisar para o Jubal, avisar também para o Regis, que o tema da palavra que eu não passei para eles é o mesmo da semana anterior, só que é parte 2. Então o tema é fácil vencer com os melhores, mas é indescritível vencer com os piores. Então essa é a parte 2 dessa palavra. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel 22, no verso 1 e 2. Quando eu estive aqui com vocês, nós lemos 1 Samuel capítulo 22 e fomos discorrendo sobre ele, o Espírito Santo de Deus foi falando conosco de uma maneira sem igual, não tinha nada escrito, foi ele que foi falando. E hoje não vai ser diferente, o Senhor tem a liberdade de nos tomar aqui para nos falarmos, falar comigo, com você, falar com nós, falar com você que está aí em casa. Eu sei que o Senhor está falando com você, querida. Eu tenho certeza disso, porque quando o Senhor fala, é maravilhoso demais. A gente sente alegria, a gente sente paz e eu estou sentindo tudo isso aqui. 1 Samuel, capítulo 22, no verso 1 e 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, nós queremos te engrandecer e dizer: toma esse lugar. Faz deste lugar a tua vontade. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, porque sabemos que muitas vezes o que nós queremos não é o que o Senhor quer. Mas nós precisamos de uma palavra rema para o nosso coração, Senhor. Que o Senhor use, Pai amado, querido, a tua palavra, que é poder, Pai amado, para nos instruir, para nos animar, Senhor, para nos consolar. Venha. Vem e faz o teu querer aqui, Senhor Deus. Nós nos entregamos ao Senhor e entregamos o coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo e aquelas que estão em casa, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Então, só lembrando, nós estamos falando de Davi. Davi, ele não tinha feito plano, gente, de se esconder numa caverna. Quem que faz plano de se esconder em algum lugar, né, gente? Ele não tinha feito plano de se esconder numa caverna, ele não tinha feito planos também de estar nessa caverna com 400 homens que estavam todos com muita dificuldade, de pensa de todos os tipos, emocionais, afetivas, dificuldades as mais variadas, financeiras, são todas. Mas o impressionante é que Deus tem desígnios maravilhosos para cada um de nós. E nós precisamos acreditar que quando Deus está conosco, aquilo que era mal vira bom. Fica muito bom. Aquilo que nós não entendemos, aquilo que parecia ser tão ruim, Deus faz algo grandioso e poderoso. E eu quero compartilhar com você algumas lições dessa palavra que falaram comigo também. Eu acho impressionante quando a palavra de Deus diz assim: olha, que ela não vai voltar para o Senhor vazia, ela não volta mesmo. Ela cumpre o propósito do qual o Senhor a enviou, sim. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus estava mexendo muito com o meu coração. E olha só, essa palavra eu preparei na semana retrasada, não foi? Hoje eu fui repassar a palavra. Já o Espírito Santo me acrescentou várias palavras aqui junto. Então, a palavra do Senhor, ela é viva. E ela é poderosa. Amém, queridas? Glória a Deus por isso também. Então, eu quero que em Filipenses, capítulo 2, no verso 1 a 4, nós temos um respaldo para essa verdade. Diz assim, olha: portanto, Se existe, olha o C aí, uma condição, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Alma e mente. Existe um inimigo da nossa alma que quer nos paralisar. Mas se nós estivermos unidos com a alma e mente, ele não vai ter poder para fazer isso. E aqui continua assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que palavra gloriosa. Significa assim: ei, você está vivendo uma vida medíocre? Aquela vida que só pensa em você? Isso aí não é para você, não. Deus quer dizer para você uma coisa. Ele quer que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Antes de eu vir para cá, eu passei aqui para fazer uma visita numa querida irmã nossa que teve quadrigêmeos. Eu também. Quando eles foram me dar notícias do quadrigêmeo, quase caí das costas. Eu falei assim, eles fizeram aquela cara. Pastora, nós viemos lá no médico e ultrassom. Eu falei, já sei, é gêmeos. Não. Não? Não. É trigêmeos? Também não. Ah, então é um só. Não, é quadrigêmeos. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Jesus, amado Deus, o Senhor é seu pastor, nada te faltará. E comecei a lançar a palavra, porque eu só tinha a palavra. E quem tem a palavra é suficiente. Porque o Deus que deu quatro vai dar tudo para eles criarem os quatro, ou não? Lógico. Não, e a bonitona ainda, gente, acabei de falar com ela agora, você é bonitona. Ficou com aquela barriguinha desse tamanho, com quadril, gente. Ai, com cinturinha, você acredita nisso? Ah, não. Eu falei, que negócio é esse? E eu estava falando com eles agora, antes de vir para cá. Eles estão morando em São José e vêm aqui para passar com o médico daqui. E eu estava falando com eles ali das muitas dificuldades que eles têm vivido, mas do bom pastor que tem cuidado deles. Sabe, quando eles falaram os quatro, eu falei, como é que vai ser isso, Deus? Eles também. Como é que vai ser isso, Deus? Não é, irmã? Mas Deus sabe, amadas. Deus sabe, Ele sabe de tudo. Basta nós crermos e confiarmos que Ele está no controle. E o Deus que permitiu muitas situações, porque filhos são herança bendita do Senhor, amém? É isso. Esse Deus que dá uma herança bendita quatro vezes. Uau! Que coisa gloriosa, imagina. De uma vez só. E eu assisti o parto, gente, saía um, depois saía outro, depois saía outro, depois saía outro. E os médicos, não, cesárea. E aí o médico da família disse assim, quando ela recebeu, né, fez lá o ultrassom, o médico falou assim, olha, eu quero dizer para você que vai ser muito difícil que essas crianças venham vingar. Vingar, né, que fala, né? E aí ela falou, não, o meu Deus, que Deus quatro, vai fazer que eles cresçam, que eles vinguem. E eles são quatro japinhas, gente, quadrijapas, coisa mais linda. Os quadrijapas crescendo bonitinho, eles saíram até na Globo. Se você colocar lá quadrijapas, você vai encontrar matéria. E aí eu estava falando com eles, porque tem tudo a ver com essa palavra aqui. O Deus que dá, o Deus que faz, Ele disse, não viva sozinho. Você foi feito e eu fui feita para vivermos uns com os outros. Para termos relacionamento, para nos relacionarmos. Esse Deus não quer que a gente viva só, não faz isso com você. Por isso que eu chamo de vida medíocre, porque é medíocre mesmo. Não faz isso de você ficar no seu cantinho e falar assim, não, 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 eu não quero ninguém aqui. Não, quero... não. Permita-se conhecer e ser conhecido. Permita-se amar e ser amado. Permita-se compartilhar o que você tem e também receber o que o outro tem para te dar também. E eu tenho visto na vida desse casal que eles estão experimentando coisas assim maravilhosas demais. Deus tem dado além do que eles podiam imaginar. E sabe o que tem sido? Os irmãos têm se voltado, têm abençoado. Deus tem abençoado tudo que eles fazem ali. A família tem se unido muito para ajudá-los. Ela não tem empregada, ela não tem babá. E aí? Se ela tivesse, será que a família estaria tão pertinho assim? Será que ela permitiria assim que vovô e vovó curtissem os netinhos? Tudo isso eu falei. Hoje, com liberdade, eu falo porque eles me dão liberdade para falar isso. Mas dizendo assim, tudo que Deus permite que a gente passe, como Davi naquela caverna, a gente não passa sozinho. Em primeiro lugar, Deus passa conosco. E nós cantamos isso aqui. Deus passa juntinho, juntinho com a gente. Ele tem um escape. Já está escrito, você sabe disso, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13. Que você não vai passar nada além do que você possa suportar, mas Deus já de antemão te deu o escape. Amém? E tem um livro que eu estou lendo, gente. Até trouxe aqui para vocês o nome, porque está edificando muito a minha vida. E eu achei legal também para passar para vocês. É um livro, deixa eu ver onde que eu anotei aqui, peraí. Que eu sei que eu escrevi, cadê ele?
Ô, Jesus, não deixa eu passar vergonha, não, achei.
Talvez vocês já conheçam. Chama-se assim, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu estou saboreando esse livro de uma maneira muito gostosa. E tem uma frase que chamou a atenção e eu quero passar para vocês que tem tudo a ver com isso. Tem uma frase que diz assim, olha que interessante. As experiências no alto das montanhas são magníficas. No entanto, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver no topo da montanha. Nada cresce no topo da montanha. Mas, quando olhamos para baixo, notamos uma coisa interessante. Todo o crescimento está nos vales. Se eu te perguntar agora, quando foi que você cresceu? Quando você estava no topo ou quando você estava no vale? No vale. Onde eu mais cresci foi quando eu estava no vale, que eu estava desesperada, que tinha muita dor, que eu me sentia sozinha, que era eu e o próprio Deus ali, e eu queria algo para já, para ontem, para que Deus fizesse. Davi, quando está na caverna de Adulão, com todas as pessoas que estavam ali passando dificuldades, eles estavam num vale. Num vale muito grande, num vale muito profundo. Mas Deus estava com ele. Deus estava com aqueles homens que estavam ali. Deus estava com aquele povo na caverna, porque Deus está com aqueles que estão na caverna. Amém? Vamos continuar aqui. Nesse livro também diz assim, o sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. Talvez essas palavras não eliminem a sua dor. Isso aqui é o autor falando, tá, gente? Mas com certeza a tornarão mais tolerável. E quando eu li isso, eu coloquei hoje mesmo, hoje, esse texto, porque para mim aplicou muito bem. Quando a gente olha para Davi nessa caverna, o Davi que não tinha feito nada, o Davi que estava na caverna por causa de que ele brilhava demais. A luz dele incomodou o rei Saul. E por isso, essa alegria, essa... Como é que eu vou... Eu não lembro agora o termo, mas... Davi, ele se dava com todo mundo, então despertou muitas invejas e muitos interesses e muitos ciúmes. E ali, o rei Saul, que era um homem inseguro, o que ele fez? Vou matá-lo. Até parece que matando Davi resolveria o problema do rei Saul, né, gente? Problema que é nosso. E tem que ser resolvido. Porque se você sai daqui e vai para um outro lugar, você leva o mesmo problema. E enquanto você não resolver, é a mesma coisa de casamento. O casamento não está bom, vou me separar. Enquanto você não resolver o problema da tua vida, não adianta. Você vai com outra pessoa, com outra. Tem uma amiga minha que está no terceiro casamento. Eu falei, e aí? Eu estou quase indo para o quarto. Enquanto você não resolver o problema do teu coração, da tua alma, aonde você for, nada vai mudar, porque o problema está dentro de você. E você precisa enxergar esse problema. E aí, nessa caverna, Deus estava usando a vida desses homens para trabalhar com Davi. Davi não planejou ir para a caverna, não planejou em ser o chefe de 400 homens. Não planejou nada disso, não. Mas os desígnios de Deus são maravilhosos demais. O Deus que nós servimos é um Deus que vê lá na frente, querida. Eu não sei os desertos que você está passando e nem as dificuldades que você está enfrentando, mas eu só quero dizer para você... O melhor das coisas está para chegar na tua vida, amém? Pode ter certeza, não é palavrinha bonitinha para acalmar o teu coração, não. É palavra de Deus. Que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. No começo a gente não entende nada. Mas quando você está passando, lá na frente você vai enxergar que tudo que você passou tinha um plano e um propósito de Deus. E aí você vai dar muito glória ao Senhor. Mas por que você não vai dando glória no começo? A Patrícia aqui foi tomada por Deus para falar, por que você perde tempo não dando glória? Não perde tempo não. Está passando, tem uma música, não fala? Tem uma música que fala assim, vai cantando, vai chorando, vai dando glória. Olha lá, isso aí, né, irmã? Foguinho do céu, a gente precisa ter uns fogos de Deus aqui também, né? Porque é isso mesmo, vai louvando, vai gemendo, vai chorando, mas vai dando glória. Por quê, gente? Porque quem dá glória na tormenta e na dor, tem fé e convicção de que tudo vai passar. E que o nome do Pai vai ser glorificado na vida da filha. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Então diz assim comigo assim, ó. É fácil vencer. Vamos falar junto? É fácil vencer Eu falo primeiro e vocês falam depois. Com os melhores. Mas é indescritível vencer com os piores. Isso mesmo, muito bem. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui, gente, nesse texto, nós vamos ver a respeito dos marginalizados, daqueles que são excluídos, porque os que estavam com Davi eram os marginalizados. Aqueles que estavam, a palavra marginalizados é aquele que está à margem, aquele que está excluído, tá? Então a gente vai ver aqui, olha, todo aquilo que é aquele que é nascido de Deus é marginal para o mundo. Diga assim, eu sou marginal para o mundo. Você para o mundo, ele coloca você de canto, você não tem mais nada a ver com o mundo. As pessoas dizem assim, não adianta falar para você, você não vai entender nada mesmo. Te excluem de muitas situações, por quê? Porque não combina mais você naquele ambiente, naquela situação. Então, para o mundo, você é marginalizado. Como Cristo disse, aquela oração que ele faz, em João 17, ele diz assim, Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Ele não fala para Deus tirar do mundo. Ele não fala para a gente ficar numa bolha. Quem é que disse para ele ficar numa bolha? Quem que falou para você ficar numa bolha? Quem é que te disse isso? Ele disse assim, olha, Senhor, Pai, eu te peço não os tire do mundo, mas os livre do mal. Eu quero que você saiba, amada, que nós temos uma obrigação. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Deus conta conosco. Nós temos que ser testemunha de Cristo nessa terra. E é impressionante que Davi, ele não convidou esses homens para estar lá. Diz que quando os familiares de Davi souberam que ele estava nessa situação na caverna, foram os familiares lá. E como a boca do povo fala, foi chegando atrás de um, de outro, então me falou, opa, Davi está lá, eu também vou. Por que eles iam lá? Por que será que você vai atrás de alguém? Porque você acredita que essa pessoa vai te acolher. Porque você acredita que essa pessoa tem alguma coisa para te dar. E ali começou a chegar um, chega outro, porque a fama de Davi corria. E eles começaram a se juntar ali, e quando foi ver, 400 homens. Não conta aqui os detalhes. Como é que eles viveram, como é que foi, não conta os detalhes. Eu não sei. Mas eu só sei, Deus que junta, ele cuida. Ele dá o alimento necessário e preciso. Não talvez aquilo que eu e você queiramos, mas aquilo que naquele momento nós precisamos, ele nos dá. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então, todo aquele que é nascido de Deus é marginal para o mundo. Por quê? Porque o centro do mundo é o próprio homem que está morto. O homem que está morto, morto no espírito, ele é o centro desse mundo. Mas nós não estamos mais mortos no Espírito, nós somos vivificados no Espírito. Amém, queridas? Você entende isso? Você tem um Espírito vivificado. O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Aleluia! Você crê nisso? Amém? Graças a Deus. Vamos continuar. Porque o centro do mundo é o próprio homem que está morto. E hospeda em sua morte o príncipe desse século. Hospeda, habita ali o príncipe deste século. Lembrando, o reino de Deus não é desse mundo. Eu brinco na faculdade porque eu falo umas coisas, elas não entendem, né? Eu falo assim, ah, eu sou Joe, de outro mundo. Aí elas riem. Eu falei assim, eu não posso ainda falar assim, sou cidadã do céu. Elas não entendem nada. Aí eu brinco assim, sou Joe, de outro mundo. Nós somos de outro mundo. Nós somos cidadãos do céu. O nosso reino é o reino de Deus. Nós somos guiados por uma palavra que é viva. A palavra de Deus. É dela que nós nos guiamos, é nela que nós caminhamos, é nela que nós buscamos conselho, é nela que nós buscamos o consolo, a orientação para a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Eu posso beber água, você dá um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Se eu pregar todo dia, acho que eu vou emagrecer, gente. Porque eu vou falar uma coisa. Pensa que tem uma pingadeira aqui. Oi, Jesus. Vambora. Aleluia. E para o reino de Deus, nós somos co-herdeiros. Príncipes com Cristo, Rei dos Reis. O que, que você é? Co-herdeira? É. Você é co-herdeira. Você é príncipe com Cristo, o Rei dos Reis. Você não é qualquer coisa, querida. Você é uma filha cheia do Espírito de Deus. Deus quer que você seja cheia. E ser cheia do Espírito de Deus é carregar o poder de Deus junto com você. E a gente carrega o poder de Deus para enfrentar todo tipo de situação. A gente carrega o poder de Deus, a presença de Deus, para a gente lembrar onde a gente for que Ele está conosco. Para isso, nós lembrarmos todos os dias que o Senhor não fala assim, olha, de vez em quando você for na igreja, eu vou estar lá com você. Não! É todo dia, em todo momento, onde você estiver. Ele está com você, Ele está comigo. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quem é que fazia parte da caverna de Adulão? Eu quero reforçar. Todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Você conhece alguém assim? É bem-vindo. É bem-vinda. É fácil vencer com os melhores, mas é indescritível vencer com os piores. Ah, Jesus bom. Deus, Ele forjou a liderança de Davi, fazendo com que ele vencesse com esse RH, com esse tipo. Deus forjou. Davi não tinha intenção de nada daquilo, gente. Davi não imaginava nada disso. Se você pegar toda a história de Davi, você vai conhecer. Ele estava lá cuidando das ovelhas. O pai não lembrava dele, os irmãos não lembravam dele, mas ele sabia quem ele era. E aí quando ele chega lá, se depara com uma situação de um gigante, e todo mundo ali correndo aquele gigante, e ele foi ousado pelo poder do Espírito Santo de Deus e venceu o gigante. E aí ele começa uma história de perseguição na vida de Davi. Mas tudo isso tem um plano de Deus acima. Que talvez você não entenda por que você está passando perseguições. Por que tantas perdas estão acontecendo na tua vida? Quer dizer que andar com Deus é só perder? Não. Mas é necessário perder para você ganhar. É necessário tirar o velho para vir o novo. E às vezes tirar o velho é doído. Às vezes essa coisa de abrir mão de algumas coisas é doído. Nos dói, a gente não quer. Ficar preso naquela roupagem velha e Deus tem uma roupa nova, você nem sabe. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus fazer na sua vida. Eu não sei se você experimenta isso. Sabe aquela coisa que você vai fazer limpa no guarda-roupa, limpa nos sapatos, aí você tira e fala assim, nossa, mas está em tão bom estado, mas espera aí. Eu vou tirar esse. E daqui a pouco vem o novo. Eu já estou de sapato novo aqui, ó. Eu ganhei. Gente, é isso. Eu estou dando um exemplo simples, só para vocês entenderem com profundidade. Não é só a roupa. Às vezes você está idolatrando coisas, você está preso em coisas, que o Senhor tem tantas coisas maiores e mais elevadas para você, que você não pode nem imaginar. Eu vivia em São Bernardo, num apartamento simples, mas eu amava aquele lugar. Eu amava, eu entrei de noiva ali, 25 anos naquele lugar, e para mim eu morreria naquele lugar. E nunca pensei que sairia daquele lugar. Mas um dia, Deus falou comigo, de uma maneira clara. Ele disse assim, filha, acabou o tempo nessa casa. Aí eu falei, meu Deus do céu, sou eu que estou falando, é Deus. Porque 12 anos eu ia em São Bernardo, vinha para cá todos os dias das 9 da manhã, muitas vezes saía da casa da família 11 horas da noite. Então eu achei que era o meu cansaço que estava falando mais alto. Mas aí eu falei, Espírito Santo, se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Eu tenho uma casa para vender lá na praia. Que essa casa seja vendida e eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Eu estava apegada naquela casa onde eu morava, muito apegada. Tudo é com muito sacrifício que a gente conquistou. Muito suor, muito trabalho. Nunca foi herança, nunca foi presentinho, nunca foi. Foi muito trabalho meu e do meu esposo. E aí... Isso eram 10 para as 11. 11 e 10 tocou o nosso telefone. E aí aquele homem, naquele mesmo dia, falou, Dona Marília? Eu falei, pois não. Ele falou que sua casa foi vendida. Eu falei, Glória! Eu falei, pode juntar aqui, Paulo, crianças, nós vamos mudar de casa. Como assim, mãe? Tinha acabado de reformar meu apartamento. 21 anos esperei para tirar os meus móveis velhinhos, para colocar, fazer projeto, montar cozinha, fazer essa linha de TV. Aí o senhor falou assim, é hora de sair. Ah, Jesus! Como assim, Deus? Eu já estava feliz com o que eu tinha aqui. Estava bom aquele lugar simples, aquele apartamento simples, estava ótimo. Eu não pedi para Deus mais nada. Mas Ele falou, e quando Ele falou, sabe o que Ele fez comigo? Ele arrancou das minhas entranhas. Ele arrancou daqui das minhas entranhas e falou, acabou o tempo aqui. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E o meu tempo ali acabou. E aí eu não conto o resto do testemunho, mas eu vim para São Paulo. Deus preparou todas as coisas. Porque o Deus que fala, Ele faz. Mas precisa ter um coração que escuta e que obedece. Um coração que escuta e crê. Não que apenas escuta, a gente precisa crer. E aqui nessa história de Davi, nessa história que nós estamos vendo aqui, Davi não imaginava nada disso. Ele estava bem onde ele estava. Mas os desígnios de Deus são maravilhosos, estão acima do que você pensa para a tua vida. Acima do que eu penso para a minha vida. E eu falo assim, Deus não podia revelar tudo na hora. Se Ele revelasse, eu não estaria aqui com vocês, vocês podem ter certeza. Eu nunca pensei em ser crente, muito menos ser pastora. Mas chegou um dia determinado por Ele, aonde Ele mudou a minha história. Aonde Ele tem mudado a tua história. Aonde Ele vai mudar mais ainda a tua vida. Aonde Ele vai mudar a tua família. Aonde Ele vai mudar tudo. Aonde Ele vai fazer o novo dEle. Aonde você vai se desprender de tudo que está te prendendo a viver o novo de Deus. Eu tenho certeza que essa tarde você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir entregar aquelas coisas que você está segurando nas tuas mãos. E não está florescendo porque você segura as tuas mãos. Deus quer que cresça. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Pode ter certeza disso. Aleluia. Davi precisava o quê? Davi precisava ser rei? Não, ele não planejava nem ser rei. Mas ele precisava, devido ao plano que Deus tinha na vida dele. Devido ao plano que Deus tinha com o povo, ele precisava ser rei. Vocês conseguem entender? Ele não planejava, mas diante dos planos de Deus, era necessário que Davi fosse rei. Vocês conseguem entender isso? Muitas vezes nós somos aquilo que Deus precisa que sejamos. Para que o plano dEle seja alcançado. Para que o nome dEle seja glorificado. E a gente não pode fugir disso. A gente tem que acreditar que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Amém? Graças a Deus por isso. Diferente do modelo que Israel tinha, era Davi. Davi, ele tinha um coração diferente do coração do rei Saul. E o Senhor olha para o coração, amadas. Ele não olha para os títulos. Ele não olha para nada disso, ele olha para o coração. E Davi, eu vi uma palavra nova, estou aprendendo e vou colocar para você também. Ele era dissidente. O que é dissidente? É o que sai de um determinado grupo ou religião por divergir dos seus princípios, ideias, doutrinas e métodos. Ele não compartilhava com o que Saul fazia. Ele era um rei diferente. Era um rei segundo o coração de Deus. Mas eu quero te dizer, um homem imperfeito, um homem que falhou muito, um homem que errou demais, mas um homem que se arrependia. E foi classificado por Deus como um homem segundo o seu coração. Quando Davi, no Salmo 139, ele diz ali, ele fala para Deus, Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. É porque ele queria agradar o coração do rei. Ele queria agradar o coração do pai. E Davi, por desejar ser um rei diferente, ele estava pagando um preço muito alto por isso. Eu coloquei que ele era um rei marginal. O que, que é isso? Fora dos padrões de Saul. Totalmente diferente, fora. E aí você vai ver o coração de Davi no Salmo 142. No verso 1 diz assim, olha a oração desse homem. Esse salmo, essa oração aconteceu quando ele estava na caverna, tá gente? Pode abrir e você vai ver lá. Que é a oração que ele fez quando ele estava na caverna de Adulão. Ao Senhor eu ergo a minha voz e eu clamo. A quem que ele erguia a voz? Ao Senhor. O que, que ele fazia? Ele clamava. Ele não escondia, embora Deus sabia o que estava no coração dele. É necessário que eu e você possamos ir para a presença de Deus e clamar a Deus. E diz assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. Faz isso, amada. Faz isso, põe a sua queixa diante do Pai. Derrama o seu coração diante dele. Experimente viver como o salmista colocou aqui. E ele diz assim: a sua presença eu exponho a minha angústia. Aqui, Davi, ele está mostrando para nós como é que estava o coração desse rei. Como é que estava o coração desse homem perseguido. Esse homem que estava com 400 homens, dos quais ele não escolheu nenhum deles, mas o Senhor o escolheu. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença eu exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde eu devo andar. Olha que tremendo Davi reconhecer, ele disse assim, olha, quando esmoreço o meu espírito, quando eu estou fraco, Deus, o Senhor sabe o caminho que eu devo andar. Sabe o que ele está querendo dizer? Pega na minha mão. Às vezes eu não estou nada bem. Me ajuda a não fazer aquilo que eu quero. Isso sou eu falando, Marília falando, amém? Ele está dizendo aqui uma oração do coração, dizendo que ele está clamando ao Pai, e que quando o coração dele, quando o espírito dele está angustiado, ele sabe. Ele sabe que o Pai ouve, que o Pai ouve. Ele diz assim: tu sabes o caminho por onde devo andar. Diga assim: o Senhor sabe o caminho em que eu devo andar. Se nós sempre lembrarmos disso, o que vai acontecer? No dia mau, no dia que a tua alma está gritando que você quer pegar um atalho, você vai falar: o Senhor sabe o caminho que eu devo andar. Me ajuda a voltar para esse caminho, Senhor. Me ajuda, Ele vai te ajudar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha o coração dele falando com o Pai. Tudo que ele estava vivendo. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ninguém. As pessoas que estavam ao redor dele esperavam dele alguma coisa, mas ele não tinha ninguém onde ele podia se refugiar. Mas ele lembrou: quem era o refúgio dele? O Senhor. Mas como homem, eu tenho certeza que Davi queria um homem para falar, uma pessoa para compartilhar a angústia. Como mulher, nós falamos com Deus, mas você não precisa de alguém que te escute? Alguém que muitas vezes até te exorte, te anime, fale: não, você está errada. Alguém que te console, sim ou não, sou eu que preciso. Você em casa, eu tenho certeza que você também precisa. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Ele diz assim: olha, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Isso foi 142, verso 1 a 4. Agora vamos para o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Você está na terra dos viventes? Eu também. Mas na terra dos viventes tem um refúgio para você, amém? Na terra dos viventes tem um refúgio para nós, que é o Senhor, amém? Vamos continuar aqui, ó. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Não tenha vergonha de falar os momentos que você está se sentindo fraco, que você tem medo. Não tenha medo de expor os seus momentos de solidão, os seus momentos de sentir mesmo fraco, que precisa de ajuda. Não tenha vergonha disso. E aqui Davi, ele fala assim: olha, livra-me dos meus perseguidores. Quando nós falamos livra-me, é porque a gente reconhece que a gente tem perseguidor. E aí a gente demonstra o nosso interesse. Ele não falou: mata todos eles. Ele falou: livra-me, livra-me dos meus perseguidores. É diferente ou não é, gente? Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele reconheceu também que os perseguidores dele eram maiores do que ele. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Tira a minha alma. Da onde? Do cárcere. Às vezes tem almas que aí em casa ou aqui mesmo estão sentindo no cárcere, amarradas, presas. É uma angústia tão profunda na alma que não sabe, parece que vai morrer. Vocês têm percebido que tem crescido o número de pessoas que estão depressivas? A angústia tem aumentado tanto em muitos corações. É uma dor tão grande que as pessoas não suportam. Elas não sabem o que fazer, amadas. Você já viveu essa dor? Você já viveu essa angústia? Eu já vivi, muitas vezes. Mas graças a Deus que o Senhor é o nosso refúgio. E Ele vai ao nosso encontro. Amém? Aleluia. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Não é tira a minha alma do cárcere para que eu faça, para que eu trabalhe, para que eu cumpra, para que eu... Não! Para que eu te dê graças ao teu nome. Nós precisamos ter um coração mais gratos. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias porque acordamos. Eu vou falar em todos os cultos a mesma coisa com relação a isso. O nosso coração tem que ser grato todos os dias, amadas, por estarmos vivas mais um dia de vida. Graças a Deus que nós temos saúde para se levantar. Nós temos alimento para comer, nós temos para compartilhar a outros, nós temos roupa para vestir. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor e o nosso Salvador. Graças a Deus pelo dia que o Senhor me encontrou. Que Ele não levou em conta, que eu falei que eu não queria ser crente. Que Ele riu de mim. Falar, essa menina nem sabe o que está esperando por ela. Eu não sabia mesmo. Mas Ele é lindo, porque Ele é Pai e Ele ama. É lindo saber que Deus tem para nós, é muito melhor do que a gente tem para nós mesmos. É lindo demais ver esse Deus que tem o melhor para a tua vida, querida. Que você nem sabe como é bom se alegrar com os que se alegram, gente, como é bom. E hoje eu brincando lá com os quadrijapas, eu falei assim, eu sei que não tem inveja santa, eu já sei disso. Mas como eu me arrependo de ter tido só dois filhos, eu não tinha Jesus. Então quem não tem Jesus olha para onde? Para o bolso. Dois filhos está mais do que bom, que eu não sei nem como que eu vou cuidar deles. Aí eu falei assim, olha a mesa de vocês, os quatro japinhas, vocês nas pontas, vivendo o Salmo 127, 128 da família, não é? Que bênção! Eu sei que está difícil, mas tudo vai passar, já eles estão correndo, já eles estão crescidos. E ó, vai ser uma bênção. Vai ter quatro noras, hein, amiga? Vai ser bom demais. Vai ser alegria, você vai ser uma Noemi, não vai? Então, que Deus te dê quatro Ruths, amém? Eu tenho certeza, amadas. Hã? Tem uma menina? Ah, é, quadrijapas, verdade, perdão, Mariluce, verdade. São três meninos e uma menina, vai ter um genro também, ufa. Verdade, graças a Deus por isso. E aqui, gente, a gente vê como é lindo esse salmista, esse rei, falando, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele sabia que o dia bom ia chegar. Ele disse assim, ó, quando o Senhor fizer o bem, os justos vão estar ao meu redor. Ele sabia que Deus ia fazer o bem. E ele sabia que naquele momento que ele estivesse bem, aqueles que não estiveram com ele no momento da dificuldade estariam. Ele também sabia disso. Mas ele tinha feito uma escolha de agraciar todos aqueles que chegassem perto dele. Todos, sem exceção. Se você ler a história de Davi, leia, você vai ver que ele realmente quer agraciar a muitos. E aqui, vamos continuar aqui, é que tem tanta coisa nessa palavra, gente, meu Deus do céu. Aqui no verso ainda, Salmo 142, no verso 5 a 7, deixa eu ver se eu pulei aqui. Eu acabei de ler todos eles, né? Encerrei aqui o Salmo 142 e é o Salmo inteirinho que eu li para vocês. Agora, existe uma pergunta que não quer se calar. Como mudar? Como sair de uma caverna? Como vencer com pessoas tão passando por tantos problemas iguais aos meus? Vamos lá? Primeira mudança. Primeira atitude. Davi, eu quero que você saiba, Davi sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. A primeira atitude é eu admitir que eu preciso de ajuda. A gente vai sair da caverna quando a gente admitir, não é, Annelise, que a gente precisa uma da outra. Quando eu começo a admitir isso, começa um mover de Deus na minha vida e na vida do outro. Porque o outro também é abençoado quando ele me abençoa. Ele não tinha nem a pretensão, mas é assim que acontece. Eu estava esses dias tomando uma injeção que eu tenho que tomar, às vezes, de Noripurum, que é o ferro, né? Eu tomo aqui na veia, e tinha uma senhora do lado ali, e ela começou a falar o crentês. Aí eu falei, é minha irmã, se é minha irmã, vamos falar crentês junto com ela. Aí ela começou a falar, e eu entrei na conversa, né? Lógico, com muita alegria, e eu falei, minha querida, você tem toda a razão. como é bom. Melhor é dar. Eu sempre falo isso para todo mundo. É melhor dar do que receber, né? Ela falou assim. Eu dou, mas eu não tenho intenção de receber. Não, mas você não tem intenção, mas vai receber, minha irmã. Porque está estabelecido e pronto. Você não faz com a intenção de você receber. Mas Deus disse. Tudo que você semear, certamente você vai colher. Então você vai receber. E a gente começou a conversar, ela falou assim, é verdade, eu sempre disse isso que eu não fazia com intenção, mas eu não tinha parado para pensar que eu ia receber. Sempre você vai receber, seja coisas boas ou ruins, mas sempre você vai receber. E aqui a primeira coisa que eu vejo nisso é o Davi admitindo as suas necessidades, admitindo o que ele precisava. Ele foi suficientemente honesto para pedir ajuda. Isso nós vimos lá em 1 Samuel 22, 3, quando ele pede ajuda ao rei de Moabe para socorrer os pais, para ficar com os pais dele. E você vai ver outros momentos que ele também pede ajuda. Só citei esse aqui para vocês lembrarem, tá bom? Bom, aí nós também vemos na palavra de Deus, aqui em Provérbios 17, 17, que diz assim, olha, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. É na angústia que você descobre um irmão nascendo junto com você. Na festa, até aqueles que não foram convidados, eles vão. Mas no dia do luto, no dia da dor, no dia da perda, é naquele momento que vai nascer um irmão e uma irmã na tua vida. Valorize isso. Davi, ele ganhou 400. Não foi um só. 400 valentes de Davi. 400 irmãos com ele. Choraram juntos, clamaram juntos, passaram, não sei se fome, eu acho que não. Acho que a provisão veio em todo tempo, porque Deus não desampara. Mas eles passaram momentos difíceis. É na angústia que nasce o irmão. E é na angústia que você descobre que aquele que você pensou que era amigo não é. É na angústia. É na dor. E Davi foi descobrindo muito bem quem eram as pessoas, quem eram aqueles que ele podia contar. Vamos continuar aqui também. O mundo, ele despreza os vulneráveis, mas Deus os acolhe e os levanta. Deus não somente acolhe os vulneráveis, mas Deus levanta os vulneráveis. Ele faz isso, ele é Deus. E como que ele faz isso? Através da minha vida e da sua vida. Um dia eu fui uma pessoa vulnerável. Eu vim de uma família muito pobre, marginalizada, que não tinha nada. Estudava numa escolinha de madeira, que não tinha nada ali. A gente esperava, eu já falei isso, o doce chegar uma vez por mês na calçada. Os cinco irmãos, um caminhãozinho da feira vinha e trazia. Fui marginalizada de uma série de maneiras. Mas, esse Deus... que já tinha me visto, visto os meus irmãos, a minha mãe, visto o meu pai, visto todo mundo. Ele muda a história, amém? Ele muda a nossa história. Aleluia. E tem uma palavra tão gloriosa para isso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, diz assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oh, glória! A glória é só dEle, é só para Ele. Por isso que Ele faz uma obra tão assim que você fica, como é que pode? Ele é Deus. E a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. É isso que ele faz. Então imagina aqueles homens desprezados, marginalizados, se tornaram o quê? Valentes de Davi. Valentes do rei. Homens que ninguém viu, mas que Deus viu. Eu sempre brincava com as meninas aqui. Senhor, me dá as valentes do Senhor. Isso mesmo. Por quê? Sabe aquelas que ninguém vê? Mas que Deus vê? Se Deus já viu, eu quero o nome, Pai. Porque é com essa que nós vamos vencer a batalha. É com esse exército que nós vamos abençoar muitas mulheres. É com esse exército que nós vamos encher o coração de mulheres de amor, de cura, trazer libertação, trazer sonhos. É com esse exército de mulheres espalhadas por aí, Jesus. que o seu nome vai ser ainda mais conhecido. E eu sei que Deus faz isso. Deus faz. Ele usa a simplicidade do indolto e ele peleja com as fraquezas do débil. Ele faz isso. Uma terceira mudança, então essa foi a segunda mudança que eu falei para vocês aqui. Agora estou indo para a terceira... Não, desculpa, gente, que está tudo bagunçado aqui os números, não tem problema, não. A segunda mudança diz assim, teve humildade suficiente para aprender de Deus. Ah, queridas, diga assim, eu quero aprender de Deus. Em tudo que nós passarmos na nossa vida, nós precisamos aprender de Deus. Qual é o propósito disso, Senhor? Me ensina. Eu quero ter um coração quebrantado e ser sensível para aprender o que Deus quer me ensinar com tudo isso. O orgulho nos impede de aprender. O orgulho nos força a viver na caverna. Quem é orgulhoso permanece sozinho, fica sozinho na caverna. Mas Deus quer nos tirar dessa caverna. Deus não quer que a gente fique, não. Deus quer que a gente aceite ajuda uns dos outros. Deus quer que a gente abra a boca e fale, eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso das vossas orações. Esses dias uma senhora, não conheço, ela mandou no WhatsApp para mim. Tem dias o pãozinho quentinho, ele sai na hora que o padeiro manda, né? E aí teve um dia que o padeiro me deu uma oração e eu estava chorosa. E aí eu chorei muito naquela oração. E essa irmã que eu não conheço, ela depois me mandou uma mensagem. E ela disse assim, eu vi o seu coração tão triste, mas era o choro do Espírito mesmo. É o choro do Espírito. E ela falou assim, e eu quero orar pela senhora. Eu falei, minha irmã, é para já? Ora por mim agora. Mandei um recadinho para ela, pode orar. Irmãs, as vossas orações são muito bem-vindas. Por favor, orem por nós precisamos das vossas orações. Não é porque nós oramos por todos que nós não necessitamos. Nós precisamos mais do que nunca das vossas orações. Tem momentos, tem dias que os dias são difíceis, sim. Tem tristeza? Tem. Esses dias na faculdade eu falei assim, olha, eu discordo do que você está falando. Eu sou feliz, mas tem momentos que eu estou triste. Porque eu sou feliz. Quem tem Cristo é feliz. Mas tem momentos que eu estou triste. Por quê? Porque algumas coisas que estão acontecendo, eu estou chateada porque elas aconteceram. Você entende isso? Amém? Vamos lá. Deus nos dá a habilidade de transformar a caverna em um laboratório, em um lugar de treinamento para sairmos dela melhores do que nós entramos. Toda caverna é lugar para a gente aprender, para a gente sair de lá muito melhor do que você estava. Você vem às vezes para o culto, você vem triste, você vem angustiada, sem esperança. Você acha que você vai voltar do mesmo jeito? Lógico que não! A palavra de Deus, ela vai ao encontro da sua necessidade, porque ela é de Deus e Deus sabe o que você precisa. Mas se você está passando lá um momento de caverna, de solidão, de angústia, sonhos que foram desprezados, sabe? Decepções. Ah, querida, pode ter certeza que você vai sair dessa caverna muito melhor do que você entrou nela. Pode ter certeza, faça você dessa caverna um laboratório. Faça de você dessa caverna um lugar de aprendizado. Um lugar que você está aprendendo a ser melhor do que ontem, amém? Não fuja das cavernas. Tem momento que a gente precisa da caverna. A gente precisa se retirar. A gente precisa ser trabalhada, amém? Você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Amém, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Que a pessoa está pingando. Não adianta, né, gente? Eu tenho que trazer um negócio para prender cabelo mesmo. Ficar bagunçada, porque o negócio comigo aqui, ó, não dá para nem usar maquiagem, porque ia ficar uma coisa muito feia. Então é melhor sem mesmo. Vambora. Então aqui, olha que coisa mais linda. Jesus, olha o que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele desceu da sua glória para viver aonde? Nas trevas, nesse mundo. Ele deixou a sua glória para vir para cá, para dizer para você, Marília, eu venci, você vai vencer. Para dizer para você, Ana Lúcia, você vai vencer. Ana Angélica, você vai vencer. Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é afronta, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser desprezado, eu sei de tudo isso. Eu deixei a minha glória para descer e para falar assim, eu sei o que você está passando. Mas para dizer também assim, olha, eu ia para o Pai. Vai para o Pai também. Todo dia Jesus ia para o Pai, ele tinha um tempo com o Pai. E no Pai ele recebia as estratégias do céu. E ali tudo, tudo mudava. Ele começava um outro dia com estratégias novas para vencer. E ele venceu. Ele venceu todas as circunstâncias. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. E o plano de Deus foi realizado através da vida do Filho. Foi obediente. Obediente até a morte. A morte de cruz. O que significa isso? Isso que você entendeu. É preciso morrer. É preciso morrer na sua vontade. É preciso ir para a cruz. É preciso pagar o preço da dor. Que tem um momento da dor, sim. Não adianta falar para você que não tem, porque tem. Davi, no Salmo 142, naquela caverna, era muita dor. E ele clamava ao Pai, dizendo, Senhor, me ajuda. Me livra dos inimigos. Me ajuda, Senhor, com tudo isso. Eu não sabia o que fazer. Mas, querida, assim como Cristo venceu, você também vai vencer. Mas é necessário que a gente se esvazie de nós mesmos para nos enchermos de Deus. E para vencermos as batalhas com as armas espirituais, porque Deus já nos deu. Amém? Nós precisamos ter essa convicção de que Deus tem armas espirituais. De que nós somos mais que vitoriosas. Mas para ter vitória, tem que ter luta. E ultimamente eu tenho visto muita gente não querendo batalhar, não querendo lutar, querendo fugir, não foge. Porque aonde você estiver, Deus estará lá, dizendo assim, vem filha, eu estou te esperando. Vem filha, eu vou passar com você. Vem filha, a mesa já está posta, os teus inimigos estão sentados, vem, eu estou com você. Vamos lá, encara, encara as suas dificuldades, não foge. Você vai vencer, tudo isso vai passar, tudo vai passar. Aleluia. Jesus, já falei. E também o que o Senhor tem para nós, Ele nos fez embaixadores dEle. Somos representantes de Cristo nessa terra onde andarmos. Nós somos embaixadores, aquele que traz o reino de Deus, gente. Eu não sei, eu quero tanto despertar o teu coração para isso, para que saia daqui, ó, da mente, desça para o coração. Que você entenda que você é uma embaixatriz do reino de Deus. Que eu e você temos um compromisso de levar a paz onde não tem. De levar essa palavra de vida, de ânimo, de encorajamento, aonde muitos já estão se desfalecendo, aonde estão desesperados. Só que existe um limite para tudo, a gente vai até aqui. Dali a gente não pode passar. Por isso, vamos falar para essas pessoas que nós conhecemos. Vamos convidá-la. Eu tenho convidado a minha vizinha, ainda não chegou a hora dela vir, mas a minha parte eu estou fazendo. Quando ela quiser, ela vai vir. Mas a minha parte é convidar, a minha parte é falar para ela do amor de Deus. Vamos falar para as pessoas que nós sabemos que estão passando por momentos tão difíceis. Nós somos embaixadoras do reino de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Por que que o desânimo rouba a alegria e nos deixa vulneráveis e expostos? Porque muitas vezes não fazemos uso do refúgio ou não temos um refúgio. Muitas vezes, quando o desânimo vem, nós temos duas saídas, alimentá-lo e continuar com aquele desânimo e alimentando o nosso desânimo ou ir para o refúgio do Senhor, falar com Deus como Davi falou, colocar para fora toda a angústia, toda a dor, toda a decepção, depois procurar uma amiga, compartilhar com ela o nosso coração. Mas o que a gente não pode é continuar todos os dias deixando que o desânimo tome conta do nosso coração, da nossa vida. O que nós não podemos é continuar permitindo que a depressão tome conta da nossa vida. Eu tenho certeza, você que toma medicação para depressão, continue tomando. Mas o que eu quero te convidar? Para você ir para o refúgio do Senhor. Para você apresentar para Deus essa sua causa. Para você dizer para Deus todos os dias. Não é um dia só, não. É todo dia a sua angústia, quando ela vem, você apresentar diante do Senhor. Eu tenho certeza que se todos os dias você apresentar diante do Senhor a causa, porque você está assim, vai chegar o dia que o seu psiquiatra vai dizer assim para você, você está curada, acabou, não precisa mais de medicação nenhuma, não sei o que aconteceu, mas você está fora, não precisa de mais nada. Eu creio nisso. Não faça por sua conta. Não tire a medicação por sua conta. Não faça isso. Isso é ser irresponsável. O Deus que nos sara é um Deus responsável. Um Deus que nos cura. Um Deus que nos abençoa. E que tem um tempo determinado para tudo isso também. Amém? Aleluia. Já estou quase acabando, gente. Segura aí. Charles Swindoll, ele diz assim, ó. Ele cita num livro dele. Eu não lembro agora qual e nem coloquei aqui. Mas uma frase assim. Olha o que ele coloca. Charles Swindoll, que é um excelente escritor. O bar da esquina é para muitos o melhor substituto da igreja. Quando eu li isso, eu quase caí das pernas. Falei, que negócio é esse? Ele diz assim, olha, pois as pessoas ali, ó, aquele bar aceita qualquer pessoa. Aquele bar ouve as dores e os lamentos. Quando eu ouvi isso, eu pensei no quê? Na igreja. Eu falei, será que essa igreja está sendo acolhedora? Charles Swindoll colocou um exemplo tão, parece tão baixo. Não é baixo, não. É para a gente pensar mesmo. O bar da esquina recebe qualquer tipo de pessoa. Será que nós estamos preparados para receber qualquer tipo de pessoa aqui, sentada do nosso lado? Será que nós vamos estender as mãos para essa pessoa? Será que nós vamos olhar para o coração? Será que nós estamos prontos para estender as mãos para essa pessoa, olhar para você e falar assim, posso falar com você depois no final do culto? Será que nós estamos preparados para ouvir pessoas abrindo o coração e contando dos seus pecados e nós não apontando o dedo na cara dela? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas que são colocadas para fora? Será que nós estamos preparados como Davi esteve preparado para receber nessa caverna? Ele nem sabia que ele estava preparado, mas ele estava. Os marginalizados. Será que nós, como pessoas, como igreja, estamos preparados para receber os marginalizados? Será que nós temos o amor suficiente, igreja, para acolher, para amar, para saber ouvir sem julgar? Estava muito bom para ser verdade, né? Nós sabemos que o nosso Deus fala. Nós sabemos que nós temos a necessidade de aceitação e de pertencimento. Um dia você foi acolhida, eu também fui. Um dia eu fui aceita por alguém do jeitinho que eu era. Uma tranqueira, uma mulher fútil. Alguém me acolheu, alguém gastou tempo comigo me ensinando a palavra de Deus. Alguém viu o que ninguém viu. Só que tem um mundo lá fora que está esperando pessoas cheias de amor, de misericórdia, de compaixão, para não colocar o dedo na cara, mas para dizer, deixa eu chegar perto. Eu não sei como, mas eu posso orar por você, eu posso te ajudar em alguma coisa. É isso que Deus espera de nós, igreja. Deus espera que nós venhamos acolher aqueles que estão marginalizados. Porque um dia nós somos como esses. Nos colocavam de canto. Agora é nossa vez. Nós que estamos do outro lado da margem. É hora de parar com essa história, de ficar julgando as pessoas, as escolhas que fizeram. Para de julgar todas as coisas. Nós precisamos conhecer esse verdadeiro amor de Deus que ama. Depois não é conosco. Não é conosco, nós precisamos ser testemunhas de Cristo na terra. Através da nossa vida, sendo testemunha de Deus nessa terra. Eles serão transformados pelo poder de Deus que está na nossa vida. A glória de Deus virá e os cobrirá. Eles falam, olha, alguém me acolheu. Alguém me acolheu. No momento que eu não tinha nada para dar, alguém apareceu e me abraçou e me amou do jeito que eu estava, do jeito que eu era. Quem tem que ser essa pessoa? Eu e você. Somos nós, como o rei Davi que estava lá na situação mais difícil, não era o melhor momento da vida dele, não. Era o pior momento da vida dele. Talvez você esteja em casa falando assim, deixa passar esse momento difícil, que aí depois eu ajudo. Eu não sei se você e se eu estaremos vivos daqui a pouco. Eu só sei que quando vier nas nossas mãos, faça como para o Senhor, o melhor. Não importa o tempo, porque quem é dono do tempo e da nossa vida não somos nós. É Deus. Nós fazemos planos de muito tempo, de muitos anos de vida. Mas quem somos nós para dizermos alguma coisa a esse respeito? Mas nós aprendemos com esse Davi. Esse homem, que mesmo no momento mais difícil da vida dele, onde ele achou que não tinha nada para dar, sempre você tem alguma coisa para dar. Basta você escolher querer dar. Basta você sair dessa situação de egoísmo, de olhar só para o seu umbigo e ficar aí. Sempre eu e você temos muito para dar para alguém. Talvez não da maneira que você queria, nem como você queria, mas nós temos muito para dar, muito para abençoar. É com isso, com essa palavra, eu quero encerrar aqui. Meu Deus do céu, essa palavra, gente, tem muita coisa aqui, mas eu vou encerrar porque não dá mais tempo. Eu vou correr aqui, peraí. Meu Deus, isso mexe comigo, igreja. Isso mexe muito comigo. Em pensar de ser testemunha de Cristo. Em pensar se eu estou dando um bom testemunho para Cristo. Eu sou imperfeita e eu sei o quanto eu sou imperfeita. Eu sei o quanto eu preciso de Deus na minha vida. Eu sei todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu lembro. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, por favor, Senhor. Não me deixa sozinha. Me ajuda, Senhor, a amar com o Teu amor. Me ajuda a perdoar com o Teu perdão. Todos os dias, não é um dia ou outro, igreja, é todo dia. Eu sei que eu sou miserável, eu sei quem eu sou, mas eu peço para Ele me ajudar, por favor, Deus. Eu não quero te entristecer, eu não quero, mas às vezes eu entristeço, às vezes eu não consigo dar conta de tudo que Deus pede, mas eu me esforço. Nós precisamos, amadas, reconhecer que nós precisamos dEle para tudo, que nós não somos nada, que tudo vem dEle. E tudo que a gente precisa, Ele tem para nos dar. Se a gente tiver um coração na mão dEle, Ele vai nos capacitar a cuidar daqueles que virão. Ele vai fazer isso, amadas. Eu sei que Ele vai fazer. A igreja deve ser esse lugar onde todos possam entrar e dizer: eu estou perdido, eu fracassei, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Tem que ser esse lugar, amadas, tem que ser esse lugar, a igreja tem que ser esse lugar, que a pessoa possa falar o que ela quiser, e que ninguém mais acuse, que ninguém mais coloque o dedo na cara, que ninguém mais diga isso, 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 isso. O mundo já faz isso, o inimigo faz isso, mas nós precisamos amar incondicionalmente como eles são. Amar como as pessoas são. E o resto Deus vai fazer. Creia nisso. Deus vai transformar. Deus vai mudar a história. Deus vai fazer. Porque eu sei que Ele fez na minha vida. Tem feito na sua. Por que que não vai fazer na do outro? Mas é necessário que a gente se disponha a fazer isso. A igreja deve ser o lugar para onde você se volta quando o seu mundo desmorona. O filho que se revela homossexual, o seu cônjuge que pediu divórcio, a sua filha que fugiu e pode estar grávida, você que perdeu o emprego, os pais que são alcoólatras, o cônjuge que está te traindo, a sua gerente que te roubava e você descobriu. Alguns problemas eu apresentei aqui, mas tem tantos outros. Nós temos que ser aqueles que acolhem. E precisamos acreditar que Deus tem poder suficiente para transformá-los naquilo que Ele quiser. Para mudar as histórias, para suprir as necessidades, para curar os enfermos, para fazer além, muito além do que a gente pode imaginar. Ele tem poder para fazer isso. Você crê nisso, igreja? Ele faz. A igreja tem que ser aquele lugar onde você pede ajuda. No Salmo 31, no verso 1, diz: em Ti, Senhor, eu me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Por que um refúgio? Porque a pessoa está aflita e sofrendo. Porque somos pecadoras. E muitas vezes a culpa vem sobre nós, nos acusando. Porque estamos cercadas por adversários e as incompreensões nos atacam. Por isso que nós precisamos de refúgio. Jesus é o nosso refúgio. É o nosso esconderijo, é a nossa torre alta. Amém? E no Salmo 46, para encerrar, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos, não se distraia com nada. Senhor.